As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
A Câmara de Tomar deu um murro na mesa contra a colocação selvagem de publicidade na cidade e avançou para a proibição de outdoors, suporte constituído por moldura e a respectiva estrutura fixada diretamente no sol ou em parede, com conteúdo publicitário comercial em toda a área de reabilitação urbana. Por outro lado, a autarquia deixa de imprimir cartazes das suas atividades ou de iniciativas de entidades locais, nomeadamente das associações. A medida tem como objetivo reduzir significativamente custos financeiros e ambientais, mas também e principalmente a poluição visual na cidade, justificou o município numa nota de imprensa. A medida já é mesmo notícia à escala nacional, sendo que Tomar aparece desta forma citado como bom exemplo nas práticas ambientais. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, explicou as razões pelas quais o município avançou para esta proibição, lamentando que algumas empresas trabalhem de forma selvagem, obrigando a autarquia ao jogo do gato e do rato.
A verdade é que a publicidade por via de outdoor é muitas vezes intrusiva e ainda por cima as empresas que a praticam, a maioria delas, trabalha assim de forma um bocadinho, eu não gosto muito de adjetivar, mas selvagem, não há outra forma de o dizer. Tomar, é verdade que apesar de tudo não é das cidades onde esta questão mais se verifica, mas também é verdade que particularmente nos últimos 3, 4 anos, nós temos andado aqui a fazer um pouco o jogo do gato e do rato com as empresas. De um dia para o outro aparecem outdoors neste ou naquele ponto da cidade ou à volta da cidade e os serviços vão lá arrancá-los, porque são ilegais todos. Não há, ou até há pouco tempo atrás, não havia nenhum outdoor licenciado no Conselho de Tomar. E nunca houve, nunca tinha havido. Portanto, todos eles, dentro da cidade, fora da cidade, todos ilegais. Para já temos andado a fazer isto, não é? Para as empresas perceberem que, pá, nos outros conselhos não sei, mas aqui têm que perceber que têm que cumprir as regras. Pelo menos quando se trata de espaço público, obviamente quando o espaço é privado é mais difícil, nós não podemos pura e simplesmente entrar e retirar. Requer outras, enfim, infelizmente as coisas demoram mais tempo, até porque mesmo as contraordenações demoram mais tempo, mas isto tem vindo a acontecer. Houve até uma empresa, posso partilhar isto, que teve o desplante de ainda vir reclamar e exigir retroativos por uma coisa que sabia que era ilegal, mas as empresas estão tão habituadas a fazer isto por todo o país e já cobram aos clientes, contando com algumas destas questões, que, enfim, têm este tipo de atitude. Por outro lado, a verdade é que os outdoors, licenciados ou não, a partir do momento em que estão no espaço público, passam a ser responsabilidade do município.
A Câmara de Tomar devolveu o projeto apresentado pelos novos gestores da estalagem de Santeria devido a algumas situações que não estavam em conformidade. A revelação foi feita por Cristóvão, vice-presidente da autarquia, que reforçou que está em causa um processo limitado por aspectos burocráticos, desde logo planos de pormenor e ainda o licenciamento da atividade naquele edifício. Licenciamento esse que terá de ser emitido pela entidade de turismo. Mas a verdade é que a estalagem, que chegou a ter reabertura prevista para outubro último, continua de portas fechadas. Não é demais recordar, foi a empresa Sólido Favorito, em parceria com Nélio Duarte, que venceu o concurso de arrendamento do imóvel, propondo-se a um investimento a rondar 1 milhão de euros, para além do pagamento mensal de 1.550 euros de renda, ainda que nos primeiros 5 anos esteja isenta desse pagamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O tomarense Hugo Costa é candidato à presidência da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista. Aos 36 anos de idade, o ainda presidente da Conselhia do PS de Tomar, membro da Assembleia Municipal de Tomar e deputado na Assembleia da República, prepara-se desta forma para dar mais um passo no seu percurso político, afigurando-se como o mais do que provável sucessor de António Gameiro, que atingiu a limitação de mandatos. Entrevistado pela ERTS, o Costa justificou esta candidatura com o apoio que diz ter sentido e com o seu percurso político partidário.
Os motivos que me levam à candidatura à Federação, em primeiro lugar, foi uma avaliação que fiz ao meu próprio percurso político, foi o facto de, pelo limite de mandatos, o atual Presidente da Federação não poder ser candidato. Nesse cenário, um conjunto de militantes e dirigentes do Partido Socialista dos mais variados concelhos foram manifestando apoio a uma eventual candidatura minha. Percebi que teria um largo apoio a essa candidatura. Posteriormente, obviamente, percebi que a candidatura podia sair como uma reforçada e reforçar aquele que seria o papel do Partido Socialista nas autárquicas de 2021, e o Partido Socialista tem, nas próximas eleições da Federação, um grande objetivo, que é as eleições autárquicas de 2021, além de, como é óbvio, termos que colocar os partidos mais adeptos à sociedade civil, capazes de responder aos vários desafios que existem na nossa região, desde as questões do emprego, às questões da coesão territorial, às questões do ambiente, às questões da inovação, e abrir o partido à sociedade civil. Foi, no fundo, isso que eu... É no fundo isso que eu pretendo fazer com a candidatura.
A Câmara Municipal de Orém recebeu recentemente a confirmação do sucesso de 4 das candidaturas que propôs, com vista à ampliação da rede de saneamento básico do concelho, graças à adesão à Tejo Ambiente, a empresa intermunicipal recém-constituída. O município conseguiu aceder a fundos comunitários que vão possibilitar a extensão da rede de saneamento a populações até agora privadas desta necessidade básica, num investimento superior a 7,5 milhões de euros. Entre as aprovações confirmadas oficialmente, ou ainda de forma oficiosa, está garantida a autorização para dar início aos procedimentos que haverão de resultar na instalação de redes de saneamento em 4 pontos do concelho, correspondentes a 5 freguesias e uniões de freguesia. Contas feitas, serão constituídos quase 1.300 ramais domiciliários de esgotos domésticos, são implementados mais de 17 km de sub-bacias instalados, mais de 20 km de coletores nas áreas em questão, além de outros tipos de intervenção, como a construção de condutas e estações elevatórias, ou pavimentação integral das vias intervencionadas neste âmbito.
Rádio Web, a primeira a informar.
O vereador José Delgado do PSD defendeu na ERTS, no espaço de informação às terças com, que o Congresso da Sopa tem de ser reinventado. Caso contrário, corre o risco de desaparecer. José Delgado, que abordava aquilo que deve ser a programação cultural no Conselho de Tomar para o ano de 2020, recordava que a edição do Congresso da Sopa, realizado no ano de 2019, registou uma quebra significativa na participação, facto que revela um certo cansaço em relação ao modelo que vem sendo colocado em prática e que se tornou repetitivo.
Está muito repetido, foi talvez uma situação, não sendo negativa, mas que necessita de ser alterada, precisa de... O conceito tem que ser aquele, não é? Deve ser, porque tem uma marca que já poderia ser quase histórica, mas há que repensar a forma, porque não houve muita adesão este ano, e eu penso que deverá ser repensada de forma a complementar com outras ações. Eu acho que o Congresso da Sopa pode ser uma alavanca para, nesse dia, recriar novas situações e também criar novos eventos durante o dia, para que as pessoas não vão à sopa e saiam de tomar. Deveria de haver uma continuidade com programas culturais, jogos de rua, por exemplo... Viu-se, especialmente há 2 anos, as tunas na cidade, que foi muito marcante, em que criou uma dinâmica e uma alegria nas ruas e acabou por fixar as pessoas. Portanto, eu acho que o Congresso da Sopa deve ser repensado, deve ter uma nova dinâmica na forma, e criar, de facto, uma marca. Eu sei que Tomar foi praticamente pioneira nos congressos da sopa, hoje já existe por todo lado, uma cópia muito de Tomar, e nós temos que voltar a ter esta marca para Tomar. E isso precisa de recriação, tem que ser recriado.
Realiza-se este sábado na Escola Dr. Manuel Fernandes, em Abrantes, a partir das 14h30, a cerimónia da tomada de posse dos órgãos sociais da Federação das Associações de Pais da Região do Oeste, Lusíria do Tejo e Médio Tejo. A cerimónia contará com a presença da Secretária de Estado da Educação, Susana Amador, e de outras individualidades. A Federação é a mais recente e maior federação de associações de pais do país, tendo à sua responsabilidade a representação de 3 regiões, o Oeste, a Lusíria do Tejo e o Médio Tejo, com uma área total superior a 9 mil quilómetros quadrados e cerca de 128.500 alunos, 876 escolas de 36 municípios. A ideia surgiu de um grupo de associações de pais que já estão organizadas entre si e realizam ações conjuntas desde 2016. O grupo tem crescido de forma consistente com a realização de encontros regionais para as associações de pais e para os encarregados de educação, sempre focados na defesa do interesse superior das crianças e jovens. É com este espírito de união, de partilha de ideias e também de opiniões diversas que a Federação pretende ajudar o movimento associativo parental a crescer, onde, em conjunto com as escolas, associações de pais e encarregados de educação apresentarão soluções conjuntas e desenvolverão projetos de desenvolvimento de capacitação parental com enfoque no objetivo da melhoria contínua da educação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente da União de Freguesias de Casais Álvio Beira espera que a empresa Tejo Ambiente venha a promover os investimentos necessários para a requalificação das redes de abastecimento de água e de saneamento. João Luís Alves, que marcava presença no programa Freguesia, a Freguesia da Hertz, recordava os problemas recentes nos cortes de água e a capacidade de resposta da empresa em situações como esta e ainda o eterno problema das condutas entupidas com calcário, que disse só se resolvem com a substituição integral das tubagens.
Há muita coisa que tem que melhorar, não é? Por exemplo, a capacidade de resposta da empresa nas situações em que tivemos rupturas de água lá na freguesia, em que, na minha opinião, continua ainda a demorar-se muito tempo, porque se calhar não há pessoal suficiente ou não há meios humanos e materiais suficientes para dar resposta célere a este tipo de situações, que prejudicam depois, mais tarde, que dão origem àquelas percas de água que são do conhecimento público e fazem que depois com que a água suba. Portanto, isso, também nesse aspecto é preciso melhorar, é preciso investir, e depois, claro, tem que se investir naquilo que eu já disse várias vezes, na reconstrução de algumas redes, né, de condutas que estão obsoletas.
Quais são as prioridades nesse aspecto, por exemplo, na área da freguesia?
Nós temos várias situações, e nós onde temos mais dificuldades neste momento é naquela zona de Venda Nova, Roteia, Casal de Pinheiro, Algás, Casal dos Muros, aquela zona ali, todos os anos tem muitos problemas a partir de maio, junho. É uma dificuldade enorme para as pessoas conseguirem tomar banho, por exemplo, porque a água não chega lá às torneiras, ou chega muito, muito pouco, muito fracas, com muito fraca pressão. Isso tem a ver às condutas que estão cheias de calcário, enfim, eles já têm feito cortes, fazem cortes aqui e ali, vão tentando limpar, mas não é assim que se resolve. Estão lá há muitos anos, elas têm que ser levantadas e têm que ser substituídas. E, portanto, também aí nesse particular, esta empresa percebeu que vai investir nesse tipo de obras e, portanto, é importantíssimo. Agora vamos ver se é a curto prazo, se é a médio prazo. Isto agora, ao princípio, não se chega aqui e começa-se logo a resolver.
Na União de Freguesias Serra Junceira, o abastecimento de água continua a ser um dos grandes problemas a afetar as populações, se não mesmo o principal, isto apesar do município de Tomar ter vindo a público em diversas ocasiões referir que a atual taxa de cobertura ao nível do concelho se aproxima dos 100%. Como refere o presidente da União de Freguesias Serra Junceira, Américo Pereira, a realidade nesta área geográfica do concelho é bem diferente e são várias as localidades que, no seu dia-a-dia, continuam com problemas no abastecimento de água.
Nomeadamente Castelo Novo e Vila Nova Velha, sem uma conduta de água em condições, sendo certo que a população é abastecida por um pequeno tubo de 3 quartos que acaba por ser de tal maneira condicionante que se uma das pessoas, um dos residentes, estiver a tomar banho, terá que bater à porta do vizinho para ele não abrir as torneiras, porque senão ele não tem pressão. Por lá do facto, enfim, no século XXI, ainda hoje, termos uma zona, nomeadamente a Estrada Larga, ou Foz, como é conhecida, com 12 moradias, onde nem água de pouco temos. Portanto, comparativamente com as restantes freguesias do concelho, quando os outros falam em substituição de redes, infelizmente nós falamos em instalação de redes. Não estamos aqui a fazer nenhuma caça às bruxas, não estamos a acusar nada nem ninguém, mas esta é uma realidade com a qual estamos confrontados e continuamos confrontados ainda no dia-a-dia e que infelizmente não é fácil de resolver. Vamos tentar e vamos, enfim, tentando resolver as situações, como o fizemos já, nomeadamente, no passado recente, no que diz respeito ao legado do Carvalhal, onde instalámos a rede de águas e pavimentámos os arruamentos, com a colaboração da Câmara, mas, claro está, e hoje estamos a pavimentar os arruamentos do Val da Laje, depois também termos instalado a rede de águas, com o apoio, neste caso, do SEMAS, através do PRO-Saúde, que fez uma candidatura a fundos comunitários, e agora também a fazer a pavimentação com o apoio possível da Câmara, sendo certo que isto é um esforço enorme para a freguesia.
O Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural informou a Câmara Municipal da Sertã de que a certificação do Maranho da Sertã, enquanto produto com indicação geográfica protegida, está praticamente concluída, entrando agora na reta final do processo legislativo, e é assim o corolário de um longo processo de certificação do Maranho que o município da Sertã empreendeu conjuntamente com a Associação de Produtores do Conselho da Sertã. A certificação de indicação geográfica protegida, regulamentada pela União Europeia, é atribuída a produtos gastronómicos ou agrícolas, tradicionalmente produzidos numa região. Garante deste modo ao consumidor que os produtos foram produzidos na região que os tornou conhecidos e cujas características, qualidade e modo de confecção estejam de acordo com as tradições que os tornaram famosos. O processo de certificação do Maranho entra agora na sua fase derradeira. Segundo informações da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, o processo do Maranho da Sertã está pronto para seguir para consulta pública nacional, aguardando-se apenas a publicação em Diário da República do respectivo documento oficial. E fechamos com a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
O Orçamento do Estado para 2020 é hoje votado na Generalidade da Assembleia da República. Acabamos de virar mais uma página do calendário. Esgotado um ano, um outro se inicia. Por estes dias, ainda se saúda a entrada do novo ano e fazem-se votos esperançosos para um bom ano novo. E diferentes a este ritual, prenho de proclamações de boas e transmitidas intenções, os problemas que afetam os que não têm emprego com direitos, os que são atingidos pela pobreza, pelas injustiças, vivendo com vínculos precários, pelos salários e reformas baixas, pela falta de acesso à saúde, à habitação, subsistem, alargando-se cada vez mais o fosso entre ricos e pobres. Era suposto que o Orçamento de Estado agora em discussão, na responsabilidade do Governo, desse respostas positivas às aspirações dos trabalhadores e do povo, aos problemas nacionais. O país tem e tem meios suficientes para se avançar nesse sentido. Não foi essa a opção do Governo, ao assumir como pedra basilar para a sua proposta de orçamento o objetivo de alcançar um excedente orçamental, sacrificando a essa sua opção as medidas que seriam necessárias para a valorização dos trabalhadores e dos seus salários, para o aumento das pensões e reformas, para a valorização dos serviços públicos, dos direitos das crianças, do aumento do investimento público, da promoção de uma justa política fiscal, da dinamização do aparelho produtivo e do equilíbrio territorial, da promoção da cultura, da defesa do meio ambiente. E não é pela lamentável atitude chantagista dos principais responsáveis do Governo e do Partido Socialista, querendo agora, com lágrimas de crocodilo vitimizado, passar a ideia tonta de que respeitar a vontade do povo português, expressa nas últimas eleições, implicaria a obrigação cega de aceitar e votar favoravelmente a sua proposta de orçamento, que muda a natureza dessa mesma proposta, agora apresentada, feita à medida das exigências da União Europeia e do Euro, e os interesses dos grandes grupos económicos. Qualquer que seja o resultado da votação de hoje, e tudo aponta para que o Orçamento de Estado para 2020 seja aprovado na Generalidade com os votos exclusivos dos deputados do Partido Socialista, tudo ficará em aberto para a discussão em especialidade e votação final. Com uma certeza, votos de um bom ano novo, só com outras opções.
Para já é tudo, vamos então ficar por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.